Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Humanas Cult. Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais comuns do cotidiano, as fotografias. Espera lá, temos um recorte temporal para falar disso. Nada mais nada menos do que a Segunda Guerra Mundial. Pois é, naquela época já existiam mais fotos do que você possa imaginar. Mas bem, esse vai ser um episódio um pouco diferente. Hoje não teremos convidados. E além disso, nós vamos precisar de um pouco de imaginação. Como o nosso tema é fotografia, não dá para deixar de visualizar a fonte em si. Por isso que, sempre que uma fotografia for mencionada, você irá ouvir um sinal. Então pode ir na descrição do episódio para conferir os links das fotografias mencionadas. E sem mais alongas, passemos para a área de recados e posteriormente para o nosso papo. Eu quero frisar desde já que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio, você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult@gmail.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada. Por isso eu quero apresentar a você o Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer, além dos nossos agradecimentos. Mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br/humanascult ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de R$1 por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso @humanas.cult. Já segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio! Um momento congelado no tempo, a captura de luz de uma fração de segundo, a impressão de cores e sombras em uma superfície, uma abundância de zeros e uns que compõem um arquivo digital. Tudo isso e várias outras frases podem ser a definição do que é uma fotografia. Mas, vamos pensar na primeira, como uma definição não apenas do suporte material, seja o papel ou o arquivo digital, mas uma definição do ato, da intenção e da utilidade daquela produção. Bem, fotografias são parte comum do cotidiano, isso eu já falei no começo da nossa conversa. E para tudo a gente tira uma foto, seja para registrar um momento especial, documentar um acontecimento, para copiar uma página, até mesmo um quadro negro antes que o professor o apague. Ai, que saudade das aulas presenciais, né não? Enfim, as fotografias são um meio de comunicação muito eficaz, já que nós, seres humaninhos, temos uma tendência a consumir muito conteúdo visual. Claro, guardadas as proporções de características físicas de cada um. As redes sociais são claros exemplos da relevância da fotografia nos círculos sociais. Muitas pessoas pensam suas ações a partir do conteúdo que vão produzir a partir de um determinado episódio. Ou seja, vou montar um prato bonito porque meu almoço vai ficar famoso no Instagram. Além de ser um compartilhamento de experiências, é também uma forma de preservar a memória de um acontecimento. E a memória tem uma intrincada relação com a fotografia. Um historiador francês chamado Jacques Legoff nos aponta que a memória é vista como um lugar no qual cresce a história, que por sua vez alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Então a gente pode dizer que ao redor de uma memória crescem inúmeras narrativas, histórias que têm uma intencionalidade no presente e no futuro também. Geralmente as famílias têm álbuns de recordações onde fotos com os membros daquela família são guardadas. Essas fotos são, como dá para perceber pelo nome, recordações. Sobre essas recordações, essas memórias, uma história é contada pela avó, outra pelo tio. Às vezes a mãe lembra de uma coisa e o pai de outra. As narrativas tendem a se chocar porque cada um tem uma lembrança daquele dia. E quando nós falamos em memória, não estamos nos referindo somente ao pensamento ou ao testemunho guardado na cabeça de uma pessoa. A memória é maior do que isso. A memória social é uma criação consciente de um coletivo. Ou seja, as pessoas de uma determinada comunidade criaram um pensamento, uma identidade para um acontecimento, seja uma data comemorativa ou até mesmo uma batalha, como é o caso da cidade de Lapa. Um historiador brasileiro chamado Boris Kossoy diz que, apesar de ser a fotografia a própria memória cristalizada, sua objetividade reside apenas nas aparências. Ocorre que essas imagens pouco ou nada informam ou emocionam aqueles que nada sabem do contexto histórico particular em que tais documentos se originaram. Vamos fazer um exercício sobre essa relação. Digamos então que a memória é uma lembrança de algo. A fotografia é a maneira de acessar ou de trazer à tona essa lembrança. Isso está certo, mas ao mesmo tempo vai depender de outros aspectos. Esse é um ponto-chave para se entender a relação de fotografia e memória. Então vamos analisar o exercício. A memória, como vimos, pode ser individual e coletiva. Pode pertencer a um indivíduo, mas pode ser uma construção social. A fotografia é a captura de um momento do evento, seja ele de qualquer natureza. Ao realizar o disparo, o fotógrafo carrega consigo toda uma subjetividade, ou seja, uma intenção ou motivo que leva ele a fazer aquela fotografia. Para que tenhamos acesso à memória contida naquela fotografia, precisamos pensar primeiro quem é o fotógrafo e o que ele está retratando. Voltamos ao exemplo do álbum de família. Geralmente é um adulto membro da árvore genealógica e que tem acesso a uma máquina fotográfica ou celular para fazer os disparos. Essas fotos acessam uma memória coletiva, mas de um pequeno grupo que viveu aquela festa. Agora, as memórias ditas oficiais carregam uma outra qualidade e têm uma intenção muito bem delimitada pelo fotógrafo e por quem o contratou. Por isso, a importância de fazer um levantamento histórico do período e do local onde foram tiradas as fotografias que se vê. A popularização da fotografia data do século passado, mas no final do século XIX temos registros de que havia um fortalecimento da indústria fotográfica com produção de equipamentos para a mídia e órgãos oficiais muitas vezes. Já no século XX, empresas como a Leica construíram modelos mais baratos, eficientes e menores que podiam ser adquiridos pela população em geral. Por enquanto estamos tratando em termos relativos, é claro, porque isso era mais comum nos Estados Unidos e em outros países mais ricos. Algumas revistas tinham um forte apelo fotográfico. Fundadas nas décadas de 1920 e 1930, a Vue na França e a Live nos Estados Unidos foram consideradas precursoras do fotojornalismo. As matérias precisavam de um elemento chamativo que captasse a atenção do público, e nada melhor do que uma grande imagem de capa. Essa utilidade que a mídia deu para as fotografias também era utilizada na esfera pública pelos órgãos de governo. Aqui encontram-se as fotografias de guerra, o nosso objeto de hoje. O ano era 1933. Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha por Paul von Hindenburg, o presidente da República de Weimar. líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, Hitler e o partido exterminaram toda a oposição e os inimigos políticos dentro da Alemanha. Depois da morte de Hindenburg em 1934, Hitler funde os cargos da chancelaria e da presidência e torna-se o líder máximo do Terceiro Reich, assumindo como Führer alemão. O antissemitismo, o ódio ao comunismo, aos homossexuais e o racismo são características ideológicas do nazismo, uma ideologia fascista. O exacerbado nacionalismo alemão, com a ideia da pura raça ariana, criou também um inimigo externo a ser combatido, os eslavos, ou seja, o povo do leste europeu. Incentivados pela teoria do espaço vital, os alemães nazistas produziram uma política de invasão e dominação de áreas que eles julgavam necessárias para o seu pleno desenvolvimento. O arianismo subjugava sem remorso as demais nacionalidades invadidas e que tornavam-se subservientes aos interesses do Führer. Nesse modo, surgiu uma aliança entre três países de potencial desenvolvimentista, dois na Europa, Alemanha e Itália, e um na Ásia, o Japão. Formava-se a Aliança Militar do Eixo. Vamos considerar aqui que o início da Segunda Guerra Mundial acontece após a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939, e posteriormente a declaração de guerra da Alemanha contra a França e vários países do Império Britânico. As investidas iniciais foram em favor do Eixo, com a ocupação de ilhas pelo Japão e parte da França pelos alemães. Uma união militar contrária foi formada pelos países em guerra contra o Eixo, os aliados, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. As batalhas aconteceram em boa parte do território europeu. Modernizados e militarizados durante o período do entreguerras, os países envolvidos precisavam utilizar de um recurso muito importante. Um dos mais aclamados ministros alemães era Joseph Goebbels, ministro da propaganda. Os planos de Goebbels para a propaganda antissemita alcançavam sucesso entre as fileiras dos soldados e também da população civil. Do mesmo modo, os governos dos países dos aliados também utilizavam-se de intensa propaganda de guerra. O chamamento para os soldados americanos se alistarem estava por toda parte, mas outra forma de propaganda existia. As fotografias de guerra já haviam despontado em outros conflitos militares durante o século XIX, mas o fotojornalismo só foi existir de maneira mais amplificada com as evoluções tecnológicas do século XX. Os jornalistas muitas vezes participavam de eventos bélicos, mas de maneira distante, muitas vezes nos centros de operação. As fotografias eram um novo significado às coberturas de guerra. No contexto da Segunda Guerra, algumas das mais famosas fotografias que temos são do fotógrafo Robert Capa. Nascido Heinrich Friedmann, de uma família judia em Budapeste, de 1913, Capa teve de fugir dos nazistas. Correu de Berlim a Paris, com algumas visitas à Espanha. Depois de 1939, foi trabalhar nos Estados Unidos. Jornalista e fotógrafo, Capa começou sua carreira nos anos 1936 a 39, durante a Guerra Civil Espanhola, na qual ele fotografou tropas republicanas contra o general Franco, aliado de Hitler. Ele sempre foi um jornalista que se arriscava pelas melhores fotos, e dizia que, se suas fotos não são boas o suficiente, é porque você não chegou perto o suficiente. Não foi o único jornalista durante a Segunda Guerra Mundial, mas era particularmente corajoso e ambicioso. Ele queria estar junto aos soldados na hora dos desembarques. O dia D é o dia que ficou marcado na história do jornalismo e da fotografia. A invasão de uma praia da Normandia foi um dos pontos que levou a uma desestabilização da Alemanha nazista. E era nesse dia que Capa queria fazer seu nome eternizado. Além da preocupação com sua própria vida, Robert precisava ter em mente os prazos editoriais, já que havia um longo caminho até suas fotos chegarem aos escritórios da revista Life e serem publicadas. Um desses meandros é o filtro de censura em que passavam todos os registros. Aqui podemos retomar a ideia lá de trás, da intencionalidade por trás da fotografia, de quem a produziu e os motivos que a compõem. Capa não era o único fotógrafo em campo. Outros soldados também tiraram suas próprias fotografias, que serviam de cartão para suas famílias e círculos sociais. Essas fotos não tomaram um significado tão grande por se tratarem da vida cotidiana dos soldados, de onde eles estavam e também em pessoas que encontravam. As fotos de Robert eram diferentes. O primeiro cenário é um barco militar utilizado para o transporte de soldados. Ele está vazio, a não ser pelo fotógrafo e por quem estivesse atrás dele. O cenário mais distante é uma praia e um morro acima dela. Muita fumaça se encontrava nesse fundo. Entre a praia e o barco, existe uma porção do mar, e ali dezenas de soldados lutando pela sobrevivência e para chegar ilesos à faixa de areia. Podemos perceber algumas figuras humanas tombadas, mortos pelo horror da guerra. A próxima foto também é do desembarque dos soldados americanos na praia de Omaha. Aqui fica mais evidente os corpos boiando na água. Na próxima vemos as proteções contra as embarcações aliadas, que impediam os barcos de atracar na praia, mas que serviam de salvaguarda para os soldados aliados. Uma foto tremida, mas que coloca como objeto principal um soldado americano mergulhado na praia, levando seu equipamento de guerra, enquanto outros corpos estão ao ermo. Essas quatro fotografias nos dão uma noção do que viveram os soldados durante a Segunda Guerra. Uma área de conflito que parecia um matadouro humano. Para que alguém pudesse entender o que estava acontecendo naquele cenário, não bastava olhar para as fotografias. Elas não diziam nada além de eles desembarcaram para uma missão e muitos perderam a vida. Mas para entender a real dimensão do conflito, é necessário que se conheça a memória que foi criada sobre aquele evento. Memória essa coletiva, construída por diversas fontes documentais, do qual delas a fotografia faz parte. As fotos de Robert Capa o tornaram o mais famoso fotógrafo de guerra, mas são parte do acervo de uma das maiores tragédias protagonizadas pelos seres humanos. Uma guerra que ceifou a vida de mais de 40 milhões de pessoas, que não deve ser esquecida, mas lembrada com o horror que ela causou.